国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
И вам с Осман Шеджис Джорджи. Лихачан вияжа пара Австралия и Нова Зеландия. Estados Unidos prohíben embarcar con equipamientos electrónicos mayores que celulares en 10 aeropuertos no Oriente Medio y África. A convite do primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, e do primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English,O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, acompanhado pela esposa Chen Hong, deixou hoje Beijing em um voo especial para iniciar a visita aos dois países da Oceania e participar do 5º encontro anual dos primeiros-ministros sino-australiano. A chancelaria chinesa realizou no dia 21 uma coletiva de imprensa sobre a visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang à Austrália e à Nova Zelândia.E o 5º encontro anual da Premier Sino-Australiano. O ano de 2017 marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e os dois países da Oceania. O vice-chanceler chinês Chen Zhe-Kuang disse na ocasião que, a convite do primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, e do primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English,O premier chinês Li Keqiang visitará os dois países entre os dias 22 e 29 deste mês. Será a primeira visita de um primeiro-ministro chinês aos dois países em 11 anos. A visita terá um importante significado. Zhen disse que a Austrália é um importante país da Ásia-Pacífico e um grande parceiro econômico e comercial da China. Por 8 anos consecutivos, a China tem sido o maior parceiro comercial da Austrália.Em 2016, com a aplicação do Acordo de Livre Comércio entre os dois países, o valor total do comércio bilateral atingiu 107 bilhões de dólares americanos. Além disso, no ano passado, o número dos intercâmbios pessoais entre os dois países foi de aproximadamente 2 milhões. E mais de 100 cidades e províncias chinesas já têm suas cidades-irmãs ou estados-irmãos na Austrália.Quando visita a Nova Zelândia, o vice-ministro chinês revelou que o país é um grande amigo e um bom parceiro da China na região. A Nova Zelândia foi pioneira entre os países desenvolvidos a desenvolver relações com a China. Foi a primeira nação a reconhecer o estado da economia de mercado da China e assinar o acordo de livre comércio com a China e a participar do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, na qualidade de fundador.A porta-voz da chancelaria chinesa Hua Chunying afirmou hoje em Beijing que o enviado especial do governo chinês para a questão síria, Xie Xiaoyan, participará da 5ª rodada de negociações de paz sobre a questão síria, em Genebra. O objetivo é promover os trabalhos de reconciliação e contribuir para a solução política do problema. Segundo Hua Chunying, a definição do tema do diálogo será importante para a resolução da crise e o governo e a oposição síria devem aproveitar a oportunidade. Hua Chunying espera que ambas as partes impulsionem o diálogo que será desenvolvido a partir de 4 temas: a administração da transição, elaboração da constituição, eleição e antiterrorismo.O número de pedidos de patentes internacionais da China superou 43,1 mil em 2016, registrando um aumento de 44,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a Administração Estatal de Propriedade Intelectual. Até o fim do ano passado, a China possuía 1 milhão e 100 mil de patentes, sendo o terceiro país do mundo a ultrapassar a marca de 1 milhão.Atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos declarou no dia 21 que, por motivos de segurança contra o terrorismo, irá proibir passageiros de embarcar em 10 aeroportos de 8 países no Oriente Médio e na África.Com equipamentos eletrônicos de tamanho maior que um celular nos voos diretos para os Estados Unidos. Segundo avaliações de inteligência nos últimos anos, os voos civis foram alvos de ataques terroristas. E as organizações terroristas estão desenvolvendo novos métodos de atentados, incluindo instalar dispositivos explosivos nos equipamentos eletrônicos. Dessa forma, os Estados Unidos publicaram um novo regulamento com a finalidade de defender a segurança nacional. A Casa Branca declarou no dia 21 que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai participar da cúpula da OTAN, que será realizada no dia 25 de maio em Bruxelas. Segundo o anúncio da Casa Branca, Trump vai reafirmar na reunião o forte apoio dos Estados Unidos à OTAN e vai discutir com líderes de outros países membros da Aliança Militar a luta contra o terrorismo. A declaração oficial do governo americano também dá as boas-vindas ao secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que vai visitar os Estados Unidos no dia 12 de abril. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, declarou ontem que os 27 países membros da União Europeia, com exceção do Reino Unido, vão realizar uma cúpula especial em que serão aprovadas as linhas orientadoras sobre a saída do Reino Unido do bloco. Tusk disse numa coletiva de imprensa que ele pessoalmente não desejava a saída do Reino Unido, mas os britânicos tomaram essa decisão. Ele afirmou que a prioridade das negociações será a criação da determinação e clareza para os cidadãos, companhias, Estados-membros e os parceiros e amigos da União Europeia afetados pela saída do Reino Unido da União Europeia. A Tailândia e as Filipinas se comprometeram no dia 21 a promover a cooperação bilateral para abordar o quadro das normas de ação no Mar do Sul da China. O compromisso foi firmado em uma coletiva de imprensa conjunta após o encontro entre o primeiro-ministro tailandês Puyat e o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte. Os dois líderes enfatizaram a necessidade da implementação efetiva da declaração sobre a conduta das partes do Mar do Sul da China. A ex-presidente da Coreia do Sul, Park Ching-wei, voltou na manhã desta quarta-feira à sua residência depois de prestar um depoimento que leva cerca de 21 horas. As autoridades da Procuradoria vão decidir em breve se emitirão ou não uma ordem de prisão contra a ex-presidente. O depoimento terminou às 23 horas e 40 minutos do dia 21, com uma duração de 14 horas. Depois, levaram 7 horas para que Park Ching-wei confirmasse cada detalhe do registro da investigação. Na frente da residência, a ex-presidente cumprimentou com sorriso seus apoiadores que estavam à espera, mas não revelou detalhes do depoimento à imprensa. Segundo as autoridades de procuradoria, Park Ching-wei respondeu à maioria das perguntas com frases como "não é verdade" ou "não estava bem informada". A pedido da ex-presidente, o depoimento não foi filmado. A tropa sul-coreana revelou hoje que a República Popular Democrática da Coreia lançou um míssil a partir da costa leste do país, mas acabou fracassando. Os detalhes do lançamento ainda estão em análise. Até o momento, Pyongyang não comentou o caso. Após o escândalo da adulteração de carnes no Brasil, os governos norte-americano e britânico declararam o fortalecimento das inspeções de carnes importadas do país sul-americano. A finalidade é evitar a entrada de carne de má qualidade. Um porta-voz do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos disse à imprensa no dia 21 que sua entidade está fazendo exames patogênicos nas carnes bovinas cruas e produtos prontos importados do Brasil. Além disso, a autoridade norte-americana está mantendo comunicações com a Embaixada do Brasil no país para acompanhar continuamente o assunto. O jornal britânico Financial Times revelou que o Reino Unido também reforçou a inspeção fronteiriça visando os produtos dos frigoríficos brasileiros. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento divulgou o relatório do Desenvolvimento Humano 2016 em Estocolmo, Suécia. Segundo o documento, o grupo mais marginalizado continua sendo ignorado nos assuntos prioritários do desenvolvimento global. Segundo o relatório, nos últimos 25 anos, a humanidade tem obtido resultados notáveis no desenvolvimento, mas milhões de pessoas continuam sendo ignoradas. Segundo PNUD, é urgente dedicar mais atenção aos grupos isolados e adotar ações ativas para eliminar barreiras para que o desenvolvimento beneficie todas as pessoas.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Olá! A Austrália se tornou nos últimos anos um dos destinos turísticos mais procurados por chineses. Como este ano marca o ano do turismo China-Austrália, prevê-se que o número de turistas chineses ao país pode ultrapassar 1 milhão de pessoas. Conhecida por belas paisagens naturais, ricos recursos da flora e fauna e clima agradável, a Austrália vem atraindo um número crescente de visitantes chineses. Nos últimos anos, o número de turistas chineses ao país mantém um crescimento de 2 dígitos. Segundo estatísticas divulgadas pela Administração Nacional do Turismo da China, o número dos turistas chineses à Austrália e dos australianos à China somou em 2016 cerca de 2 milhões. Qi Chunguang, vice-presidente executivo da região do norte da China, da operadora de turismo Tuniu, disse que o entusiasmo de chineses com a viagem à Austrália se deve à facilitação do visto promovida pelo governo australiano e ao grande número de voos que ligam os dois países.
Desde 12 de dezembro do ano passado, a Austrália liberou aos chineses um visto de múltiplas entradas com validade de 10 anos. Os voos que ligam os dois países também são cada vez mais abundantes. A Austrália é o país que possui o segundo maior número de voos internacionais de longa distância no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Todos esses fatores contribuíram para a disparada do número de visitantes chineses ao país.
China e Austrália assinaram também um acordo histórico em relação à abertura do espaço aéreo territorial, o que significa que o número de voos estabelecido entre os dois países será eliminado. Qi Chunguang falou também da mudança observada na demanda de chineses em viagens à Austrália em comparação com o passado. Antes, a Austrália e a Nova Zelândia formaram normalmente um pacote. Agora, os turistas chineses optam por explorar cada um dos dois países com maior profundidade.
A tendência é a elevação do consumo. Os turistas chineses são cada dia mais exigentes quanto ao nível de recepção. E a demanda por viagens agendadas, conforme as necessidades particulares, se torna cada vez maior.
Este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Austrália. Os dois países vão promover mais de 100 atividades conjuntas. Para o diretor-geral do Tourism Australia, John O'Sullivan, com a inauguração do Ano do Turismo China-Austrália, o número de chineses ao país pode crescer este ano até 20%.
That's a really great result given the numbers of Chinese visitors that are coming to Australia.
Os turistas chineses fizeram grande contribuição ao setor de turismo australiano. Em cada 8 visitantes que recebemos, 1 vem da parte continental chinesa.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje nós vamos conversar com Miranda Vukasovic. Ela é croata, morou no Brasil, é apaixonada pela cultura brasileira e pela cultura portuguesa e mora na China há 6 anos. Ela vai falar um pouco sobre as suas experiências, tanto no Brasil quanto na China. Oi, Miranda, tudo bem?
Tudo bem.
Muito bem-vinda.
Obrigada.
Miranda, vamos lá. Você é da Croácia.
Sim.
E por que que você fala português tão bem assim?
Porque eu morei no Brasil, mas meu português não é muito bem agora, porque eu morei no Brasil em 2005 e já são vários anos que eu não falo português.
Oh, mas é muito bom, sim. Como outros idiomas, o inglês, existe o inglês internacional, existe o inglês americano, o inglês britânico, australiano. O português também é universal, então o que importa é a gente se entender. E você fala muito bem, sim. Mas
obrigada.
Por que que você foi morar no Brasil? Você foi morar no Brasil em 2005.
Sim, eu fiz um intercâmbio na Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro. E eu fiquei aí um semestre. Depois eu adorei o Brasil, eu viajei por Brasil e por América Latina. Fiquei apaixonada por país.
Interessante. E lá no Brasil, alguma coisa em particular que você gosta, que você tem boas lembranças do Brasil?
Eu adoro a floresta brasileira.
Ah, é?
A natureza no Brasil é alguma coisa maravilhosa. Também gosto muito da música portuguesa. Gosto muito Maria Bethânia. Também gosto Bossa Nova. E também gosto muito a poesia brasileira. Vinícius de Moraes é um disco que eu muitas vezes desperto escutando esse disco de Maria Bethânia, que canta as canções de Vinícius Moraes.
Vinícius é um dos grandes poetas contemporâneos do Brasil. É verdade, muito bom. E da cultura portuguesa? Você conhece? De Portugal mesmo?
Sim.
Você já foi para Portugal? Já passeou?
Eu fui porque fiquei apaixonada por um português maluco. Depois, eu gosto muito de fado, eu acho muito, muito bonito. Eu fiquei na Lisboa quando tinha um festival de fado, em uma praça muito pequenina, aberta, foi maravilhoso. E gosto de Madre Deus, uma banda
portuguesa,
sim. E de bacalhau, gosto muito de comida também de Portugal e o país e a gente. Acho um bocadinho parecido à Croácia, porque a atmosfera é muito, muito relaxada e o mar é muito bonito. Tem a mesma cor de azul como na Croácia.
É verdade. E a cozinha portuguesa que você mencionou realmente é deliciosa, é uma das minhas favoritas. Agora sobre a cozinha brasileira. Parece que tem uma coisa que você gosta muito da cozinha brasileira. O que que é?
Sim, pão de queijo.
Pão de queijo.
De Minas Gerais.
É verdade?
Sim.
É realmente.
E água de coco.
Água de coco. Bastante estrangeiro gosta de água de coco, né? Isso é interessante.
Eu lembro cada manhã que eu morava no Brasil, eu morava na Gávea. No Rio. Então eu saía na rua e eu, primeira coisa que eu vou fazer é comprar água de coco.
Não, água de coco.
Sim, e depois com minha água de coco, eu caminhava na rua e toda a gente, bom dia Miranda, bom dia. Eu fiquei tão feliz, como seu dia pensava como um ritmo de samba, e todo assim, bem alegre.
Muito bom. Quando você foi para o Brasil, você foi estudar na universidade.
Sim.
O que que você estudava?
Eu estudei um curso de desenho industrial. Mas no Brasil, realmente, que eu fiz mais coisas, digamos, um curso de fotografia, mas nós fazemos toda a revelação de fotografia, depois um curso de gráfica, de ilustração, então fazemos toda impressão no papel, todo manual. Depois fiz um curso de construção de bambu, muito legal, que foram 30 pessoas, que fomos na floresta e fazemos umas estruturas de bambu. E de repente fomos a uma pequena cidade na floresta e construímos uma escola para meninas.
Muito legal. E como que você veio parar na China? Depois, já faz 6 anos que você está morando na China.
Sim,
esse tempo todo em Pequim ou você morou em outra cidade?
Não, eu morei Eu morei na depois da Croácia, eu fiz universidade na Itália, depois de Itália eu fui para Brasil, depois Brasil eu trabalhei no Paris, depois Paris eu fui para México, eu morei no México 3 anos, depois do México eu fui para Londres 1 ano e meio, Nova York 1 ano, e depois para a China, porque eu consegui um muito bom trabalho sobre a urbanística.
Ligado à arquitetura e urbanismo.
Sim. Então, eu cheguei com uma ideia de ficar 1 ano só, mas depois aconteceu que já passaram 6 anos e eu ainda fico aqui.
Ainda está na China. Legal.
Sim.
Mas é bom que você está gostando da experiência, então, se você já está tanto tempo.
Eu acho que a China tem... Eu conheci muita gente muito particular e acho que os estrangeiros que ficam na China são muito cercanos, têm um senso, como dizer, uma sensibilidade sobre a comunidade muito mais forte que em outros lugares do mundo, porque acho que a cultura é bem diferente.
Então as pessoas se aproximam.
Sim, muito.
Ou talvez para sentir um pouco mais em casa.
Sim, conheci muitas pessoas muito legais. Que acho também que não tinha uma oportunidade de conhecer em outro lugar, justo porque China tem, é mais fácil conhecer alguém na China, de estrangeiro, na China todos estrangeiros, a comunidade de estrangeiros se aproxima, então tem maior acesso para conhecer pessoas e para integrar e fazer projetos interessantes com pessoas diferentes.
E falando em projeto, pessoas diferentes, você acabou mudando sua carreira e sua vida. Você iniciou um projeto ligado à música.
Sim.
Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Como é que surgiu isso na sua vida?
Então, eu sempre adorava a música. Eu fiz a música, eu estudei a música clássica desde que eu estava criança. E sempre sonhava que um dia vou fazer a música.
Ah, é?
Só que na Croácia a gente falou para mim que eu não tinha muito talento. E depois eu cheguei na China e quando tive 30 anos eu achava, ai que triste se eu não tentar nunca fazer a música. Então eu agarrei o coragem e eu falei, agora vou fazer a música. Porque já fiz tudo o que a gente quer. A universidade, o trabalho todo. E eu achava que preciso fazer alguma coisa para minha alma. Então eu falei, vou parar meu trabalho e por 1 ano vou tentar fazer a minha música. E eu terminei fazendo muitas coisas muito legais neste ano. Eu fiquei cantando com um muito famoso grupo chino, blues, e assim eu aprendi a cantar.
Então não foi música clássica que você fez?
Não, mas eu já estudei música clássica.
Estudou música clássica.
E depois eu achava que eu gostava de escrever minha própria música com minhas letras, porque...
Começou a compor suas próprias músicas, então?
Sim, e comecei a fazer uma banda que se chama The Radiance, e é um projeto também artístico, porque eu, cada performance que eu tenho, eu trato de fazer um bocadinho diferente. Assim, quando a gente chega a ver um concerto de The Radiance, sabe que vai ter uma experiência também visual. Então, em cada nosso concerto, nós invitamos uns artistas chinos ou internacionais para participar, fazendo projeções visuais ou fazendo alguma coisa em stage. E também adaptamos a nossa música dependendo em que lugar vamos tocar. Por exemplo, fizemos um concerto muito legal em um templo budista de 600 anos velho.
Olha, que legal!
E aí fazemos um concerto mais acústico e depois, de repente, fazemos outro concerto em um clube com 9 pessoas, mais elétrico, com audiovisuais e assim. Sempre tratamos de cambiar um bocadinho.
Eu já sei, você já tem um público aqui que segue vocês, para onde vocês vão tocar. E a banda é só de croata ou tem pessoas de outras nacionalidades?
Não, eu sou a única croata.
A única croata.
E tem saxofonista, que é o chino, Eric. Depois tem
Eric é chinês.
Chinês, sim. Esse nome é inglês. Depois tenho dois meninas para fazer, que fazem no backing vocals.
Legal.
Uma de Estônia e uma de França. Outro francês, uns americanos, um espanhol.
E o produtor?
O produtor, ele é de australiano, Steve, ele se chama Steve Black, ele é muitos anos que ele faz a música e ele tem um estúdio de gravação, Forbidden City, Beijing Studio, onde eu gravei o meu primeiro disco. E,
que é a Bay Road de Beijing.
Sim. Mas agora o disco, eles tocaram no disco nos Estados Unidos também, na rádio nos Estados Unidos. Então eu fiquei muito feliz em Japão, em Europa, em Porto Rico, em Costa Rica, alguns países que eu nunca ia imaginar que isso vai acontecer. E depois agora vamos apresentar o nosso novo single, que também foi produzido e masterizado junto a Steve Black. Eu e ele fazemos todos os arranjamentos da música.
Que legal. E qual o estilo? Eu sei que você teve muitas influências em todos os lugares que você morou. Qual é o estilo da banda do Radiance?
Sim, tem uma mistura de estilos, porque eu gosto muito das músicas e acho que um bocadinho a minha cabeça nessa música, um bocadinho de confusão. Mas a base é rock. Mas tem um bocadinho de blues, um bocadinho de música eletrônica, ambiental. Também um bocadinho de ritmo brasileiro, de repente, mas gostaria de fazer mais. E gostaria de fazer mais também de estilo de bossa nova, que gosto muito de incorporar mais na minha música, e também de fado, porque também gosto muito dessa música tradicional, que dá esse sentido de, sabes, de mar, de azul, de boa comida.
Muito bom. Em relação à bossa nova, tem algum artista que você gosta?
Gosto de Bebel Gilberto.
Gosta de Bebel Gilberto?
Sim, falei bem. Sou terrível com o nome. Toquinho.
Toquinho.
Mas Toquinho estava fazendo...
Toquinho é MPB, música popular brasileira.
Ah, gosto de Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Estou gostando as avós no Brasil e Miranda gosta de Roberto Carlos.
Mas Roberto Carlos é muito bom.
Sim, eu gosto muito. Gosto também desse grupo Revelação. Deixa acontecer naturalmente. Música popular brasileira.
Você gosta?
Gosto de chato e gosto de bom.
Muito legal. E você vai continuar na China por mais um tempo agora?
Sim, agora gostaria de voltar para o Brasil. Vou continuar este ano na China, porque tenho em programação, preciso agora fazer este disco e temos uns concertos que quero fazer. E também quero tentar e tratar de expandir minha música mais para fora, para o mundo, e ver se há uma oportunidade de ir para outro lado. Mas gostaria de voltar para o Brasil e na Europa ou América.
Acesso.
Posso só saudar meus amigos do Brasil?
Claro, fica à vontade.
Camila, Priscila, Sara, Juju, amo vocês. Carol, todos.
Olha lá o recado. Recado da Miranda para as amigas brasileiras. Tem mais alguém que você esqueceu?
Gilson, Agosto, em São Paulo. Já falei todo. Se não, eu falo para outros amigos. Agora fico emocionada, sim.
Miranda, muito obrigado.
Obrigada a você.
Encerramos mais um programa Sala de Visitas. Voltamos na próxima semana. Até lá.
Além do Horizonte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Nos dias de hoje, com a rápida expansão da industrialização, muitas técnicas de artesanato entraram em decadência ou até foram extintas. No entanto, na Alemanha, um país famoso pela manufatura, há centenas de anos se faz um lindo artesanato, a técnica de pintura da porcelana de Meissen. A pequena cidade alemã de Meissen abriga o ofício de porcelana mais antigo da Europa. Era considerada a Vila Tintagem Europeia por ser a primeira na Europa a decifrar os segredos da receita de esmalte da porcelana chinesa. Nos séculos XVII e XVIII, as peças de porcelana chinesa chegavam sem parar nos portos europeus por meio de rotas marítimas. A porcelana chinesa era tão apreciada por nobres e pessoas da classe alta que se tornou um símbolo de riqueza e de hierarquia. A grande demanda e os altos lucros do setor incentivaram uma onda de imitação e pesquisa, o que fez surgir a porcelana de Meissen. Hoje, os milhares de moldes de porcelana produzidos ao longo de 300 anos conservam a arte de Meissen e as receitas de milhares de combinações de cores de esmalte foram guardadas às sete chaves. A escola de pintura de porcelana continua atraente para os jovens de geração em geração. A professora da Escola de Técnica de Artesanato de Meissen, Manuela Gasson, disse que a escola recruta anualmente de 8 a 12 alunos e todos eles serão graduados após os estudos de 3 ou 4 anos. No primeiro ano, os alunos só praticam em papel até que suas técnicas de desenho fiquem maduras. Depois, eles vão participar de exames e só poderão desenhar nas peças de porcelana quando forem aprovados no teste.
Para a pintura de porcelana, o mais importante é como aplicar as técnicas de pintura no processo de produção de porcelana. No segundo e terceiro ano, os estudantes irão decidir a sua direção de desenho baseando nos interesses. O exame é muito rígido. Quando forem aprovados nos exames de teoria, os alunos têm de concluir sozinhos uma obra de porcelana, o que exige muita dedicação.
No estúdio da escola, em um ambiente silencioso, 5 moças com a idade de 20 anos estão se concentrando na pintura. Luisa Fuchmann é uma delas.
Eu não acho monótono. Eu adoro arte e história, que podem combinar perfeitamente com a arte da porcelana e o artesanato tradicional. Cada vez que falo com meus familiares que estou estudando em Meissen, me sinto muito orgulhosa, porque a porcelana de Meissen é tão famosa e todas as pessoas a adoram.
A pintora Elke Danneberg já trabalha no ofício de Meissen há 25 anos. Ela é a pintora de porcelana da terceira geração da sua família, ao lado da avó e mãe. Danneberg disse que ela cresceu acompanhando as peças de Meissen e agora o seu sonho de infância virou realidade.
Influenciada por minha avó e mãe, me interessei pela pintura de porcelana desde pequena. Sempre achei legal essa profissão. Agora tenho 25 anos e passei muito tempo nessa mesa de trabalho. Tenho prazer no trabalho todos os dias. Eu desenho árvores, flores, outras plantas e até pessoas.
A senhora Manuela Gasson, de 42 anos, é professora há 27 anos. Ela confessou que não é fácil ser uma pintora de porcelana porque a concentração no trabalho de quase 8 horas por dia exige não apenas talento, como também paciência. Poucas pessoas conseguem persistir se não têm um profundo amor pela porcelana.
Amo meu trabalho. Eu faço realmente o hobby se tornar o trabalho dia a dia. Quando era criança, gostava de desenhar nos tempos livres. É o que eu quero fazer verdadeiramente.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee.
E eu sou Denise Mello. E no programa de hoje, vamos falar de uma atriz lendária do cinema chinês, Hu Jie, que em português significa borboleta.
Nas décadas de 20 e 30, a fama de Hu Jie percorreu toda a China. Ela é orgulho de sua terra natal, a cidade de Shanghai. Nas suas mais de 100 obras, ela interpretou a papéis femininos de todos os tipos, sendo uma testemunha da evolução e experimentalismo do setor cinematográfico chinês. A história lendária de Hu Jie não se restringe à sua beleza e carreira profissional, mas também com o relacionamento que manteve com um político relevante do período, inclusive a filha da atriz, que acaba de se casar, com o ex-presidente do Partido Kuomintang, 49 anos mais velho que ela.
Hu Jie nasceu em 21 de fevereiro de 1908, no distrito de Tilanqiao, na cidade de Shanghai. A jovem, apelidada de Bao Juan, foi a única filha da família, recebendo naturalmente todos os mimos dos pais. Logo que nasceu, a menina se mudou com a família para Guangzhou, sul da China, lá permanecendo por mais de 10 anos. Em 1924, Hu Jie, então com 16 anos, voltou a Shanghai e se matriculou no curso de cinema. Neste período, Hu Jie conviveu com famosos roteiristas e diretores que são considerados os pioneiros do cinema chinês.
Hu Jie começou sua carreira no cinema mudo. Ela atuou no primeiro filme sonoro da China, Cantora Peônia Vermelha. Depois, participou do filme Flor da Liberdade, primeiro filme sonoro cujo som foi registrado em fita. Hu Jie foi também protagonista do primeiro filme colorido da China, Casamento Infeliz. No filme Prímula da Noite, Hu Jie interpretou uma moça que vendia prímulas todas as noites na entrada de um salão de dança. Vamos apreciar as chamas da vendedora, cantados por Hu Jie.
Na altura, o famoso publicador e escritor chinês Chen Jieyi lançou um novo jornal na cidade de Shanghai, chamado Diário de Estrelas. Para aumentar o volume de assinatura, a editora fez uma enquete com seus leitores sobre quem era a atriz mais charmosa da China. E Hu Jie foi eleita com a maioria dos votos, se tornando a rainha do ranking. Isso aconteceu em 1934.
No mesmo ano, a atriz chegou ao auge de sua carreira ao interpretar o filme As Duas Irmãs. No longa-metragem, ela foi duas irmãs gêmeas, Da Bao e Er Bao, com personalidades bem distintas. O pai delas havia fugido depois de envolver com a venda ilegal de armas de fogo e levou com ele a caçula, Er Bao, abandonando sua mulher e a filha mais velha. Passaram-se 10 anos, a irmã mais velha, Da Bao, junto com seu marido e a sua mãe, foram tentar a sorte na cidade grande.
Ela foi recomendada para servir como uma ama de leite na casa de um militar cuja concubina era exatamente a sua irmã mais nova. Porém, até então as duas não se conheciam. A sonora que vamos ouvir é uma conversa entre as duas irmãs quando se encontraram pela primeira vez na casa do militar. Arbal, uma mulher rica e cruel, pergunta a Tabal sobre o nascimento de seu filho e manda a empregada que leve Tabal para tomar banho e trocar de roupa. O jeito de falar de Tabal e Arbal evidenciam autenticamente o abismo social entre elas e as personalidades completamente diferentes.
Você
一个多月。好，就留着在这试试看，香妹。哎，谁见了再告诉他，过一个礼拜来讲工钱。你先带他去洗个澡，找点干净的衣裳给他换上，把这儿的规矩都告诉他吧。啊，是了。Para curar o marido que se feriu no canteiro de obras, Tabal pediu dinheiro a Arbal, mas foi humilhada pela mesma. Tabal acabou furtando um colar de ouro do bebê de Arbal e matou acidentalmente a cunhada da patroa que a flagrou. Tabal foi presa. No dia do julgamento, a mãe foi visitá-la na prisão e se encontrou com seu marido que não via há anos. O homem, para adquirir hierarquia e riqueza, tinha vendido a caçula para um rico militar e foi concedido em troca um cargo no tribunal. No final do filme, Arbal fica sabendo de toda a história, reconhecendo a irmã mais velha e decide salvá-la. O filme, porém, não tem um desfecho claro. Acaba com a gêmea e a mãe se deslocando para o carro de Arbal.
A vida de Rudy ficou ainda mais em evidência pela relação que manteve com o importante político do governo nacionalista. Durante a invasão japonesa, no final da década de 30, Rudie e seu marido fugiram para o sul da China e perderam no caminho mais de 30 caixotes com seus bens. A atriz contatou seus amigos para pedir ajuda e conheceu, por acaso, Dai Li, o então chefe de inteligência do Partido Kuomintang. Dai Li, fascinado há anos por Rudie, recuperou os bens perdidos dela e convidou o casal para Chongqing, a então sede do governo central.
Para se aproximar de Rudie, Dai Li difamou o marido dela e o colocou na prisão. Mais tarde, Dai Li liberou o marido e lhe concedeu uma autorização especial para fazer negócios no Sudeste Asiático. Assim, o marido, Pan Yusheng, deixou Rudie e foi para Kunmin, no sul da China.
No início de 1946, Dai Li levou a atriz para Shanghai e a forçou a se divorciar do seu marido Pan Yusheng. Por mera coincidência, o chefe de inteligência morreu num acidente aéreo e Rudie acabou retornando aos braços de seu marido. O casal decidiu se afastar da política, mudando-se para Hong Kong.
Alguns anos depois, Pan Yusheng faleceu. Rudie retornou às telas de Hong Kong, recebendo, com mais de 50 anos de idade, o prêmio de melhor atriz na 7ª edição do Festival de Filmes Asiáticos com o longa-metragem Entrada Traseira.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Use 学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre empregos em chinês. Então, vamos rever primeiramente as palavras-chave. Que horas você vai trabalhar todo dia?
你每天几点上班?
Agora, se você quiser perguntar que horas termina seu expediente todo dia, você pode dizer dessa forma. 你每天几点下班?
E também numa conversa, nós podemos perguntar a outra pessoa. Quais trabalhos você fez anteriormente?
你以前做过什么工作? O último, quanto tempo você trabalha aqui?
你在这里工作多长时间了? O que você acha de ouvir o diálogo inteiro pela última vez?
Sem problemas.
你每天几点上班?
早上九点。
那你每天几点下班呢?
晚上五点。
你以前做过什么工作?
我以前是记者。你呢?
我以前是医生。
你在这里工作多长时间了?
两年了。
Muito bom. Essa foi a revisão da lição passada.Vamos dar continuidade agora com o conteúdo de hoje.
你最近忙吗?你的爱好是什么?我喜欢看书。周末你一般干什么?
Estou curioso em como falaria em chinês. Você está ocupado ultimamente?
Você pode dizer 你最近忙吗?
你最近忙吗?
你 significa você. Nós já falamos isso várias vezes.
你
最近 significa ultimamente.
最近
忙 significa ocupado.
忙
ma é a partícula que indica que a sentença é uma questão.
ma.
Ok, agora vamos ouvir o primeiro diálogo.
你最近忙吗?
我很忙。
忙什么?
工作。
Ok, este foi o primeiro diálogo. Aqui vai a conversa mais uma vez.
你最近忙吗?
我很忙。
忙什么?
工作。
Ok, este foi o replay da primeira conversa. Quando conversamos sobre hobbies, a forma mais direta que utilizamos seria Qual é o seu hobby? Você sabe como falar isso em chinês?
Claro!你的爱好是什么?
你的爱好是什么?
Correto. 你的 é seu.
你的
爱好 hobby.
爱好
是 é.
是
什么 qual.
什么
是什么 qual é.
是什么
Juntando, 你的爱好是什么?
你的爱好是什么?Qual é o seu hobby? Ok, vamos agora ouvir o segundo diálogo.
你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢?你有什么爱好?
我喜欢旅游。
你的爱好是什么?
你的爱好是什么? Qual é o seu hobby? Aqui está a segunda conversa mais uma vez.
你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢?你有什么爱好?
我喜欢旅游。
Vamos dizer que eu queira responder. Eu gosto de ler. Como seria em chinês?
Eu sugiro que você diga. 我喜欢看书。
我喜欢看书。
我 é eu.
我。
喜欢 significa gostar.
喜欢。
看书 é ler livros.
看书。
我喜欢看书。
我喜欢看书。Eu gosto de ler.
Perfeito. A seguir, vem novamente o segundo diálogo.
你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢？你有什么爱好？
我喜欢旅游。
Desculpa, Jinjin. 我喜欢 significa eu gosto, certo?
Sim, e 看书 é ler livro.
看书。No diálogo há uma expressão tipo ni na. O que isso significa?
Boa pergunta. Ni na significa e você?
Ni na. Desculpa, eu não consegui acompanhar o que o homem responde no segundo diálogo. O que ele quer dizer com wo xi huan?
Bem, ele diz, eu gosto de viajar.
Ok, wo xi huan lü you. Eu gosto de viajar. Continuando com o que aprendemos até agora, você pode me ensinar como eu diria em chinês o que você costuma fazer nos finais de semana?
Fale a verdade. Por que você quer saber isso? Seja honesto.
Eu quero paquerar uma garota linda daqui.
Ok, entendi. Você pode dizer 周末你一般干什么?
周末你一般干什么?
周末 é final de semana.
周末
你 você.
你
一般 normalmente.
一般
干 é fazer.
干
什么? O quê?
什么?
干什么 literalmente significa fazer.
干什么?
周末你一般干什么?
周末你一般干什么? O que você costuma fazer nos finais de semana?
Ok, vamos agora ouvir a última conversa.
周末你一般干什么?
打网球。
Você está ocupado ultimamente? Em chinês é? 你最近忙吗?
你最近忙吗?
Qual é o seu hobby? Em chinês, você pode dizer 你的爱好是什么?
你的爱好是什么?
爱好 é hobby.
爱好
Se você gosta de ler, poderá responder da seguinte forma 我喜欢看书。
我喜欢看书。
E se você quiser perguntar o que você costuma fazer nos finais de semana?
周末你一般干什么?
Ok, vamos ver o diálogo completo.
你最近忙吗?
我很忙。
忙什么?
工作。你的爱好是什么?
我喜欢看书。你呢? 你有什么爱好?
我喜欢旅游。
周末你一般干什么?
打网球。
Eu amo esses diálogos. Aqui vão as dicas da cultura chinesa.
Há um ditado chinês que diz, o homem tem sua imagem como a árvore tem sua casca. Muitos chineses se importam bastante com o mianzi, que quer dizer literalmente a parte externa ou a face de alguém cujo significado inferido é reputação ou prestígio. Na China, considera-se que mianzi tem a ver com dignidade e privacidade individuais.Por isso, para a sociedade, influenciada por muito tempo pela filosofia confucionista, que utiliza a máxima, a harmonia é preciosa, como princípio básico da comunicação humana, proteger mianzi dos outros em público é um caminho importante para manter o relacionamento harmonioso entre as comunidades.Além disso, o confucionismo fala que amigos devem conviver em harmonia e buscar a glória comum e não devem apontar os erros de outros em público, mesmo que estes os cometam. Proteger mianzi de outro demonstra não apenas o respeito por ele ou ela, mas também serve de uma forma como um lubrificante social. Com isso, chegamos ao final da lição.Como sempre, nós temos um pequeno prêmio para todos. Como se diz, qual é o seu hobby em chinês?
Se você souber a resposta, poderá enviá-la para o nosso e-mail cripora@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse é Qin Qin dizendo até logo. 再见.
再见.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.